Senhor presidente, artigo 14. Foi
agradeço. Deixa eu só responder em seguida.
Tá.
Senador Lindberg.
Com a palavra, o ministro Aloysio Mercadante.
Eu primeiro queria esclarecer uma questão essencial. Por que é que eu vim ao Senado? Porque já tinha um convite. Segundo, toda comissão na Câmara do Senado tem as funções constitucionais de fiscalização e controle. Portanto, esse debate aqui é parte de uma exigência constitucional dessa comissão e todo senador tem direito a arguir e estar presente. Por que eu vim no Senado? Porque tinha um requerimento e pelo respeito que eu tenho a esta instituição. Na hora que paira qualquer dúvida sobre a minha atitude, ainda que não tenha a ver com a minha gestão no Ministério, eu me antecipei e falei que era ir no Senado esclarecer. Ao contrário do que a oposição está dizendo, vocês deviam elogiar essa atitude. Eu acho que esse deveria ser o padrão da vida pública, mudar o comportamento e as pessoas estarem totalmente abertas. Agora, é evidente que nós estamos sempre envolvidos em luta política. Eu só não quero me transformar num objeto de luta política e prejudicar aquilo que é a minha agenda estratégica. Mas o esclarecimento, o desempenho da função constitucional, o direito de arguir é absolutamente essencial, é por isso que eu vim aqui, todas as perguntas foram feitas com toda a transparência. Segundo, o Expedito Veloso não só não foi meu assessor, como eu só o vi uma vez na vida. Não o conhecia nem fisicamente, não me lembro de ter conhecido ele.
Deixa eu só concluir. Eu estava me referindo, senador, na verdade, deixa a Milton concluir. Lacerda.
Deixa eu só concluir.
Me equivoquei.
Deixa eu só concluir. Eu não o conhecia. Como nunca vi Valdebran, nunca vi aquele. Eu nem sei o nome, não tinha isso.
Os nomes são esquisitos, meu.
Gedimar, eu nunca tinha visto. As pessoas que estavam mais envolvidas nesse episódio, eu não conheço pessoalmente, nunca falei, nunca vi. Não conhecia, eu estava muitos anos aqui no Senado, estava envolvido com São Paulo, pouca relação com Mato Grosso, não os conheço. Quem é que tinha da minha campanha nesse episódio? Hamilton Lacerda, que era meu assessor de comunicações. Eu já dei o currículo dele. Ele é um sujeito que fez engenharia na Unicamp, foi presidente do DCE da Unicamp, fez pós-graduação na GV, em Escola de Governo, foi diretor da Uni, foi 3 vezes vereador eleito, mais votado, inclusive, em São Caetano, e era o coordenador da macro-região do ABC. Ele veio para a minha campanha pelo partido. Veio pelo partido. Ele trabalhou comigo 5 meses. Não é uma pessoa da minha confiança, da minha história pessoal. Nunca teve no meu gabinete, nos 20 anos que eu tive no parlamento, desde 90 que eu estou. Não tinha essa relação de intimidade. Ele era um quadro partidário, como na campanha, vários quadros vêm das diversas regiões do partido e veio para a minha campanha. Em relação à revista Isto É, quando me trouxeram a revista Isto É para colocar no programa da televisão, eu falei, não vou colocar isso na televisão. A minha campanha não vai tratar desse tema. Eu vou ganhar essa eleição com uma agenda construtiva e propositiva, porque eu não acredito em outro caminho. É uma coisa que eu aprendi longamente na oposição, que é o que vê essa eleição, é projeto, é proposta, é dizer como é que vai melhorar a vida do povo, é um caminho de afirmação de alternativas para o desenvolvimento. A crítica à política pública e os projetos. Aloysio, eu não usei essa informação no Conselho de Ética do Senado, que me pediram para usar. Não fui à tribuna, nunca falei sobre isso para atacar adversário. Eu podia fazer o filminho como me pediram para usar na campanha. Não fiz, me recusei. Me recusei de novo no Conselho de Ética. Me recusei a fazer isso na campanha. Pega a entrevista quando a imprensa me pergunta, eu falei, eu não vou pré-julgar. O meu adversário deve esclarecer esse episódio, mas eu não vou usar isso na campanha. Está dito lá. Outros usaram. Eu não usei. Exatamente por essa atitude, na minha visão, é que eles buscaram construir um outro caminho. E conseguiram a participação do Hamilton, que é a única pessoa da campanha que eu sei até agora que participou desse processo. O Hamilton, e aqui quando o Expedito agora fala que a campanha de São Paulo, o mercado, quando ele fala, mas, gente, vocês acham que eu ia pedir para 4 pessoas ficarem no hotel para receber 1.700.000 e depois descobrir que a minha campanha não tinha dinheiro? Pelo amor de Deus, gente. É possível aceitar uma versão como essa? Aí, como eu não tenho dinheiro, eu corro para o Quercia. Sinceramente, Aloysio, você conviveu com o Quercia, você foi vice dele, você foi companheiro. Você sabe o que eu estou falando. O Quercia faria um movimento como esse? Faria uma aliança comigo para financiar esse dossiê? Você acredita que isso é verdade? Eu estou te falando com toda, com a mais profunda sinceridade. Não é verdade, Aloysio.
Olha, veja,
não é verdade. Essa história não para de pé. Sabe por que eu estou discutindo isso aqui hoje? Por uma única razão. Porque ele está morto e não tem como se manifestar.
Deixa eu dizer.
Por que não jogaram isso na última campanha? Porque não ia colar. que uma mentira desse tamanho, tão precária, não ia pegar. E é evidente que esse repórter que estava na Isto É, ele deve ter tido essas informações lá da época. Isso aí estava no arquivo. Não é de agora essa história. Meu ponto, mesmo porque eu vi o sujeito dizer uma nota que não falou nada daquilo, que não deu entrevista para a Veja, na entrevista da Veja, que ele fala em ON, ele diz assim, sobre qual é esse mercadante, não tem nada a ver com dinheiro, que isso fica bem claro. Então, eu não sei de onde veio, não sei qual é o inteiro teor da fita, eu preciso conhecer para poder fazer um julgamento. Não quero fazer um pré-julgamento sobre a ação que eu vou fazer. Vou tomar minhas decisões quando eu souber exatamente o que aconteceu, como aconteceu, qual é a responsabilidade de cada um. Mas toda vez que eles mencionam São Paulo, eles falam do Hamilton Lacerda. O Hamilton Lacerda, nessa história, não falava pela minha campanha, mas não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo que nunca falou nesse episódio pela minha campanha. Quem disse que ele não falava é ele, Hamilton Lacerda. O sujeito aqui, em lágrimas, no depoimento da CPI, pede desculpa pública para mim. Você acha que um militante desse do PT, que você conhece muito bem, eu ia mandar fazer? E depois ele pede desculpa pública e diz que quebrou a confiança comigo? Você acha que se eu tivesse mandado fazer uma coisa, como você classificou, núcleo de burrice, eu seria um candidato único do PT em São Paulo? Sem nenhuma liderança questionar a minha liderança? Ou você acha que as pessoas que têm alguma informação sobre isso sabem que eu não tenho nada a ver com essa história? Evidente que eu não tenho nada a ver. Você acha que um cara com essa história do Hamilton, com essa militância, eu mando ele fazer, vai lá e faz, e depois ele fala assim, não, a culpa é toda minha, chora e pede desculpa para mim publicamente? Mas evidente que nunca faria.
Por que que ele fez isso?
Fez porque essa militância acha que é assim que destrói a corrupção, que quando não consegue transparência... O Jorge Lorenzetti disse aqui por quê. O sentimento é que o governo do PT estava sendo criminalizado pela imprensa, o governo do PT era sanguessuga, o governo do PT é que desenvolveu as ambulâncias fraudulentas e 2/3 das ambulâncias era do governo anterior e isso não aparecia na imprensa. É isso que eles dizem, por que que eles fizeram essa história. Esse era o sentimento deles, que havia uma blindagem do governo e que a mídia não divulgava o que estava acontecendo e que eles tinham uma missão heróica para fazer. Bom, podiam até querer fazer através do Ministério Público, da Polícia Federal, das instituições republicanas, mas não dessa forma. Não dessa forma. Você acha que eu fiz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, estatística 1, estatística 2, fiz análise de balanço. Você acha que eu vou fazer um erro na campanha de 1.700.000 e mandar um cara no hotel e falar, eu vou pagar e eu descobri que eu não tenho 1.700.000? E não tinha mesmo? Nunca tive? Pelo amor de Deus, gente. Não é possível a gente fazer a disputa política dessa forma. Luiz, eu sei que você não vai falar, mas eu sei o que você sente. Você sente o que eu estou falando aqui. O Quercia não tem responsabilidade, como estão colocando. Eu nunca o procurei. Você sabe que eu nunca conversei com ele, nunca tive intimidade. Muito menos naquela campanha, só fazer as evidências. Não há uma evidência. Ao contrário, ele continua não aliado meu. Nunca foi. Nunca foi. Você sabe que nunca foi.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vou falar, claro, evidentemente, me permite, presidente, para responder em nome do Orestes Quercia. Agora, a família dele, a dona Alaide, publicou uma nota muito digna no jornal, na revista Veja, dizendo que vai processar a pessoa que fez essa afirmação, né? Então, eu acho que esse é o caminho, a minha opinião, processar. E no caso do PT... expulsar, pôr para fora. Porque ele disse assim, olha, eu cometi um crime, eu, fulano, como é que ele se chama? Expedito Veloso, o nome dele não me entra na minha cabeça. Expedito Veloso. Eu cometi um crime, tal, o Aloysio Mercadante está por dentro, o Quercia, etc. Mas fiz o crime, está lá, eu participei disso. Como é que o PT mantém um sujeito desse nos seus quadros e ocupando um quadro, um lugar importante no governo do Distrito Federal? E mais... desafiando de alguma forma o PT, dizendo, pergunte ao PT. Entendeu? São esses fatos que ficam aí, trotando na cabeça da gente.
Eu acho que tem todo o direito de questionar e de exigir do PT. Agora, no processo, ele foi inocentado, o expedito. No inquérito, porque ele demonstra que teve participação, análise técnica e não teve nenhum envolvimento com o dinheiro. Por sinal, informação que ele repete, pelo menos na entrevista publicada. Vamos aguardar a investigação desse episódio, verificar a exata dimensão. Eu quero conhecer o inteiro teor dessas fitas para poder me pronunciar e ter o julgamento. Eu não vou pré-julgar. Não quero que faça com os outros o que fizeram comigo. Quero rigor, falei aqui, quero rigor do Senado, sou totalmente favorável, acho que é assim que é a vida pública, prefiro o debate franco e aberto. Agora, eu não posso ser responsabilizado por um assessor que trabalhou comigo 5 meses e que assumiu integralmente a responsabilidade de forma, inclusive, franca e militante, dizendo: sou um militante, sou um dirigente e fiz aquilo que eu achava que eu tinha que fazer. E o senador, eu vou ler, porque lendo a gente entende. Ele termina assim: nós fizemos a opção de repercutir a denúncia, né? Nós fizemos a opção de não repercutir e não colocar, seguir a grade de propaganda do senador Mercadante. Por quê? Porque a denúncia, você me perguntou, não havia sido discutida na coordenação da campanha. Eu não conhecia. Como é que eu vou botar uma denúncia daquela no programa de televisão na reta final? E aí é o contrário do que parece. Eu chamo o meu papel de responsabilidade. Fiz, sim, uma ação como militante, como dirigente partidário, de chegar numa denúncia, uma possibilidade de atender o interesse público, de desvendar algo que a sociedade não estava desvendando ainda. E, ao mesmo tempo, se isso tivesse uma repercussão positiva, ajudar aquela campanha que eu, naquele momento, estava empenhado. Então, essa é a minha motivação. E, portanto, eu assumo as minhas responsabilidades políticas frente a isso. E tomei as minhas decisões em função disso. Quando do episódio o senador Mercadante tomar contato com essa história, eu imediatamente, prontamente, pedi exoneração e entendi da questão da falta de confiança. Muito embora eu tenha uma avaliação, que é o que eu falei, não cabe aqui fazê-la, mas, de qualquer forma, não só pedi o afastamento da coordenação da campanha, como publicamente, na nota, pedi desculpas a ele. Saiu na imprensa assim: Hamilton foi na Isto É. Eu liguei para ele. Falei: Hamilton, você foi na Isto É tratar desse assunto? Fui. Falei: Hamilton, você está fora da minha campanha. Chamei uma coletiva, falei: houve quebra de confiança, ele está fora da minha campanha. E ele soltou uma nota na mesma hora. Deixa eu só achar a nota aqui. Que ele diz assim: de livre e espontânea vontade, procurei a revista Isto É para falar sobre o assunto. O candidato Aluísio Mercadante, que sempre condenou essa prática, não soube e nunca foi informado dessa minha iniciativa. Lamento ter cometido esse erro e aproveito esta nota para apresentar meus pedidos de desculpa. Então, que esse expedito pudesse achar que o Hamilton tivesse me informado sobre alguma coisa, ele tem direito de especular. Por isso que eu falo que é uma insinuação completamente descabida. O que ele não tem direito é de, sabendo, como sabe hoje, talvez na época não soubesse, que eu nunca fui informado sequer que ele ia na Isto É e não permitiria, e ele sabe que eu não queria isso na campanha, eu tenho que explicar isso de novo depois que o Quercia morreu. Porque o fato novo foi dizer o seguinte: eu fiz uma aliança com o Quercia, como a minha campanha não tem como mostrar que tinha dinheiro para pagar, foram feitas 4 auditorias, a Polícia Federal, etc., só tem uma saída, o Quercia pagou. Mas como que eu nunca falei com o Quercia, gente? Ainda mais no final daquela campanha. Não tenho relação com o Quercia, nunca tive, ele nunca foi meu aliado. Olha a história da vida dele, onde ele estava do meu lado. Você conviveu com ele? Nunca esteve. Alguma vez o Quercia falou alguma coisa de intimidade comigo? Nunca. De alguma conversa? Nunca, porque nós nunca tivemos. Agora, eu tenho que explicar isso? Eu tenho que explicar como? O que eu faço com uma pessoa que morreu? O que mais que eu posso dizer? Quem é o responsável diz: não sabia e não fez. O outro esperaram 5 anos para poder jogar a ilação, porque senão na campanha não podia usar. Porque o Quercia vinha aqui e desmontava essa ilação. Mas e vocês seriam solidários com ele?
Ilação? Não
vocês
fomos seriam... nós.
Não, eu acho, eu não sei. Luiz, eu não sei quando essa fita. Quando essa fita foi feita, eu só sei que foi feita agora, jogada agora, 5 anos depois. Eu não estou responsabilizando a oposição pelo desdobramento desse processo. Estou dizendo que eu acho que, evidentemente, tem uma luta política que ninguém é um gênio. E é uma boa oportunidade para tentar. E depois, o segundo movimento é o seguinte: enfia o Lorenzetti na reunião e põe... aí não estou dizendo que é você, estou falando na revista. Põe o Lorenzetti na reunião, que aí consegue chamar a Ideli e envolver o governo. Que é a tentativa, pelo amor de Deus, a Ideli não tem nada a ver com essa história. Chegou no final da reunião para o depoimento do Vedoim. O Cacá está aqui, ó, minha chefe de gabinete. Alguma vez o Lorenzetti entrou no meu gabinete? Ela é funcionária concursada. Foi chefe de gabinete do PSDB. Anos aqui. Foi chefe de gabinete da liderança do governo no PSDB. Foi chefe da bancada do PSDB. Só perguntar para ela se o Lorenzetti entrou no meu gabinete ou para qualquer um do meu gabinete, nunca entrou. Agora, como é que eu respondo a isso? O que mais que eu posso dizer aqui? A Ideli vai dizer o quê? Por que enfiaram o Lorenzetti? Porque é de Santa Catarina, Luiz. Só por isso, para tentar criar um elo, porque senão ficar uma coisa tão estapafúrdia. Uma reunião de 5 anos atrás, mas, 5 minutos, que já foi investigada pela CPI, pelo Ministério Público, etc. Como a coisa do Quercia, eu li a nota aqui. Há 5 anos atrás, teve várias matérias tentando jogar o Quercia nessa história. Não colou. o Ministério Público e a Polícia Federal desconsideraram essa hipótese, não analisaram. Agora, 5 anos depois que ele morreu, joga de novo, vê se pega. E eu estou aqui explicando.
Senador Luiz Nunes, para concluir.
Eu não posso deixar de fazer uma réplica aqui,
senadores também inscritos.
Ao nosso convidado. É o seguinte, o senhor diz o seguinte, jogaram o nome do Quercia, fizeram isso assim. Mas quem fez? Tem um comitê central escondido que faz essas coisas? Não fomos nós. Nós não mexemos com dossiê, não mexemos com gravação. Não é o nosso método de ação política. O senhor sabe disso, não é? Então, isso surgiu desse tal expedito Veloso que vai conversar com a Veja. Agora, o que nós temos a ver com isso? Isso é um fato que surgiu na crônica política e surgiu por questões internas do seu partido, não por nós. Eu teria o maior prazer e desejo, e gostaria até que o senhor viesse aqui novamente à comissão, para a gente falar sobre ciência e tecnologia, para a gente discutir sobre satélite, sobre o supercomputador, a quantas anda, essas coisas. Agora, quem trouxe esse assunto à baila foi gente do PT, e que até agora o PT não tomou nenhuma providência contra ele. Não é isto.